Bem-vindos ao podcast da FUNAG, no nono e último episódio do segundo seminário sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus, vamos ouvir a fala de Silvio Grimaldo sobre polarização, governança global, crise e reafirmação de princípios.
Bom, sobre a primeira pergunta, a questão da polarização política, eu acho que, como o Rússio falou, isso é uma falsa expressão, na verdade, né? Porque a polarização política ela não vem da pandemia. Né? A gente está numa sociedade que já foi toda polarizada. Né? E essas questões... porque o que acontece? Na verdade, é uma politização de tudo. Né? Esse é o problema. Porque você pega o que está acontecendo hoje com a pandemia e o que aconteceu com as mudanças climáticas. Né? Com toda a choradeira em torno do aquecimento global. Né? Até que chegou aquele ponto em que... aquecimento global é de esquerda, né, e céticos do aquecimento global são de direita. E agora, sem usar máscara de esquerda, você contra usar máscara de direita. Então, imagino que seja isso que ele está falando da politização. Mas por que acontece isso? Por quê? Antes de ter uma politização, há um fenômeno de politizar todas as esferas da vida humana. Então, você pega agora o coronavírus. O que está acontecendo é o seguinte, você tem pequenos poderes, né? Ou seja, prefeitos, governadores, promotores públicos, se metendo em esferas de ação, né, da vida humana em que ninguém tinha esse direito antes. Então, por exemplo, você tem cidades aqui no Brasil que você é obrigado a estar de máscara dentro do carro, dirigindo, senão você toma multa. E aí, por que isso é politizado, né? Porque isso é uma óbvia agressão à liberdade individual com base numa pseudociência. Essa pseudociência era o quê? Ela é só uma desculpa burocrática para o burocrata ganhar dinheiro, ganhar uma razão de existir, né? Os burocratas, eles ganham razão de existir e, portanto, verba para continuar existindo, inventando problemas para a vida alheia. Então, eles inventaram essa coisa da máscara. É que a máscara é o que vai salvar o mundo. Aí, quando você olha, nem a OMS recomenda o uso de máscara. Você entrar no site da OMS, está lá, nas recomendações para máscara, é muito claro, se você não tiver sintoma nenhum da doença, né, você não, não é que você não precisa usar, você não deve usá-lo. Né? Mas aí, com base numa pseudociência, né, que a gente não sabe nada a respeito de máscara, sobretudo as máscaras que as pessoas usam no Brasil, né, que você pega qualquer pedaço de pano, põe na cara, não... algodão, poliéster, é o que for, não são máscaras médicas, né? E começam a tomar decisões, então, com base nisso, que afetam a sua vida, que é a sua vida que não é política, entendeu? Né? Dirigir um carro até a padaria não é uma decisão política, mas isso passa a ser, né, um problema político. Né? Por exemplo, ontem, a bióloga Paula Félix foi presa em Brasília, na porta do supermercado, né, porque ela estava sem máscara. O que ela foi fazer lá? Ela foi fazer compra para fazer o almoço para os filhos. Né? Isso é um ato político? Não. Quem transformou isso num ato político? Foi ela? Não. Foi o governador do Distrito Federal. Né? Ele transformou não usar máscara num ato de rebeldia, né, ou de desobediência civil. Entendeu? Então, isso que se chama de polarização, na verdade, são só assim, conservadores tentando viver segundo... assim, a ordem natural das coisas, né? Segundo a sua própria consciência, né? E segundo um princípio básico de liberdade, né? Então, assim, ó, o sujeito caminhar na areia da praia, esses dias prenderam uma mãe e duas crianças na praia, né? Se tornou um ato político. Então, é óbvio que isso vai ser polarizado da seguinte maneira, né? Liberais e conservadores sempre vão privilegiar o aspecto da liberdade, da escolha individual e das consequências, né, que as escolhas acarretam. E socialistas, globalistas, né, isso que a gente tem chamado de isentão, né, essa nova esquerda, né, esses adoradores da ordem liberal, dos organismos de controle, etc., né, vão sempre pender para o outro lado. Né, de que é preciso ter algum tipo de controle sobre a população, né, para que o mundo funcione. Olha, isso foi dito pelo Demetrio Magnoli com todas as letras e depois replicado pela aquela jornalista lá, datilógrafa, né, do Dória, foi dito com todas as letras, que as pessoas saírem à rua, né, agride a minha existência, porque eu estou aqui trancado no meu apartamento, seguindo todas as regras de confinamento, pedindo comida, né, pelo iFood e comprando vinho na Wine e trancado aqui. Enquanto você está aí na rua querendo vender água no semáforo, você está me agredindo. Você é um... Qual que é a expressão que foi usada? Você lembra disso, Ruxo? Qual que é a expressão que eles usaram?
Ele usou a expressão antissocial.
É um antissocial.
E o mais interessante é que a pessoa que está entregando a comida dele está na rua, né?
Pois é, a comida não vem de drone ainda. E
também fez a comida também, né?
É, exatamente. E a comida não veio de drone. Então, assim... A questão ela foi polarizada porque tem pessoas querendo viver. Você acha que o entregador de comida do iFood ele sai na rua só para provocar a Vera Magalhães? É óbvio que ele não faz isso. Né? Ele sai na rua para ganhar o dinheiro dele. Quem está polarizando essa atividade que até ontem era normal, né, e desejável para todo mundo?
Até porque ele não tem o salário garantido do Estado, né?
Exatamente. São essas pessoas que controlam a opinião pública. E por que que isso polarizou? Porque ela foi politizada, essa atividade. Então, hoje, por exemplo, você receber a comunhão na igreja foi politizado, porque agora um governador qualquer lá estabeleceu normas que a Sagrada Eucaristia deve vir dentro de um pacotinho. Né? Então, quer dizer, nem Calígula, sei lá, nem imperador romano legislou sobre a liturgia da Igreja Católica. Né? Se cometeram vários crimes contra a Igreja Católica, mas legislar sobre a liturgia da Igreja Católica ninguém fez. Mas daí, de repente, um governador lá de Santa Catarina achou que era mais importante que o imperador romano e resolveu legislar sobre isso. Então, assim, o que acontece? Você tem esses pequenos poderes, esses pequenos ditadores que ganharam poderes por meio de uma tecnocracia global, que justifica essas decisões que eles tomam, né, politizando todas as áreas da vida. Né, levando para a esfera política, levando, na verdade, para a esfera criminal, né, todas as atividades da vida. E quando a população se ressente e se revolta contra isso, né, sobretudo essa população que é a mais desprotegida, né, aí a imprensa, a esquerda, os isentões, etc., espreneiam, dizendo: ah, você está polarizando, né, a doença. Não, vocês estão usando a doença para oprimir as pessoas. E aí acho que a gente entra nessa segunda questão sobre a governança global, que esse para mim é um exemplo claro do que é a governança global. Porque antes da guerra, existia já um debate sobre o tal do governo mundial. Né? E havia um desejo entre os liberais, né? Você encontra isso no próprio Mises, no Hayek, né, de uma instituição de governo global. Né? O Mises é claro nisso aí, no livro dele sobre o liberalismo, né? Que as soberanias nacionais deveriam cair mesmo e dar lugar a algum governo mundial. Né? E o Razoni deixa bem claro, né, essa filiação dos liberais à ideia de governo global, que o Razoni chama de império, né? No livro dele, A Virtude do Nacionalismo. Então, havia essa preocupação com a existência de um governo global. Os conservadores, sobretudo os cristãos, sempre se revoltaram, se rebelaram contra esses projetos de ter um governo global. Mas depois da Segunda Guerra, né, com o consenso liberal do pós-guerra, essa ideia de um governo mundial ela caiu. O que você teve foi não é um governo, é justamente a governança, que ela não tem um controle central, você não tem um Estado mundial cuidando de todo mundo, né? Mas você tem várias organizações, cada uma numa legislando sobre uma área da vida. Então você tem um Banco Mundial, você tem uma Organização Mundial do Trabalho, você tem uma Organização Mundial do Comércio, você tem uma Organização Mundial da Saúde, você tem a Unicef, você tem a ONU, você tem Tribunal Penal Internacional, várias cortes internacionais, né? Cada um atuando sobre uma área específica da vida. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Elas são formadas por burocratas que não são eleitos, ou seja, não são escolhidos pelo povo. Né? E como elas não são escolhidas pelo povo, elas não são escolhidas, vamos dizer assim, politicamente, eles não têm que disputar a preferência política das populações. né, dos países dos países que são membros dessas organizações. Né? Então, por exemplo, o Tedros. Quem já tinha ouvido falar do Tedros no Brasil antes do coronavírus? Ninguém, a gente nem sabia quem era. Né? Porque a população que banca e sustenta essas organizações não sabe, e que sofre também nas suas ações, nem sabe como elas funcionam, não sabe quem está lá, como são escolhidos seus membros. Né? Bom, então, elas, como elas não disputam por voto, elas não são políticas, elas são neutras, elas são burocráticas. Né? Elas são, né, no final das contas, aquele mundo perfeito da engenharia social que foi pensado, né, por um sujeito que todo mundo gosta na direita, eu nunca consegui entender por quê, que é o Karl Popper, lá no livro dele, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, né, ele previa isso, né? A sociedade toda dirigida por burocratas não políticos que tomam decisões racionais, né, e impõem essas decisões racionais para a sociedade, por meio de um planejamento. Né? Então é a sociedade planejada, mas não politicamente, não por meio das ideologias políticas, não por meio dos, como diz o Reno lá, da First Principle, né, a revista conservadora americana, não por meio dos strong gods, né, não é por meio daqueles os grandes deuses de antigamente, né, o amor pela pátria, o amor pela família, né, as disputas, não é por isso, agora são por, né, pelo soft power, decisões burocráticas, que tem uma cara de que não são decisões políticas, elas são racionais, né, burocráticas neutras do ponto de vista político e do ponto de vista dos valores, né, e tomadas por decisões científicas, relatórios científicos e tal. E essas decisões dessas organizações mundiais, elas entram nas nações de vários meios, né, seja por meio dos próprios tratados, né, onde elas, algumas decisões têm peso dentro do legislativo, né, do ordenamento jurídico brasileiro ou de qualquer outra nação, né, seja por meio da regimentação de ativistas. Então, por exemplo, você pega assim, uma fundação MacArthur, né, veio para o Brasil e treinou uma série de ONGs e financiou ONGs para lutar pela legalização do aborto no Brasil. Como? O aborto no Brasil, todo mundo sabe que nunca passaria no legislativo. Então, o que a MacArthur fez? Treinou vários ativistas por meio de uma rede de ONGs que ela financiou para surgir, para judicializar a questão do aborto e resolver no STF. Isso já começou lá nos anos 90. Então, por exemplo, quem que levou a questão do aborto por anencefalia causada por Zika vírus, né, para o STF? Foi uma militante, doutora Débora Diniz, né, de uma ONG que é financiada, ou era financiada, pela Fundação MacArthur, se eu não me engano, ou pela Ford, agora eu não lembro. Né? E aí o que acontece? Essas fundações vêm para o Brasil, montam as ONGs com suas próprias agendas, né, e essas ONGs começam a pressionar o judiciário. Né? E aí as transformações vêm por meio do judiciário, porque o judiciário também é uma maneira de fugir da vontade popular e da soberania popular, né, por meio de decisões neutras e técnicas. Isso eles fazem o tempo todo. Essas organizações estão o tempo todo agindo no Brasil. Né? Por exemplo, você tem no Brasil um negócio que chama Conselho Nacional de Justiça, que todo mundo acha bonito. Né? Só que o Conselho Nacional de Justiça foi planejado e foi recomendado para que os países tivessem um Conselho Nacional de Justiça pelo Banco Mundial. E eu não vou entrar aqui nos detalhes de como isso aconteceu, porque não é o ponto, né? Mas a ideia é que começou a surgir em vários países conselhos nacionais de justiça, veio do Banco Mundial, para quê? Justamente também para você poder levar demandas para o judiciário que você não conseguiria levar de outra maneira. Né? Então, o Conselho Nacional de Justiça foi pensado, não estou falando que o nosso é assim, né? Mas foi pensado como um meio de você pressionar, né, o judiciário daquela nação com as pautas globalistas. Então, o que é a governança global? É essa relação, né, essa rede de organizações descentralizadas, né, formadas por burocratas e financiadas por dinheiro das nações que são membros, né, que decidem, sem a gente saber, né, e influenciam as normas, a legislação, o cotidiano, mudanças de comportamento, etc., nas várias nações mundo afora. Né? E justamente por elas terem essa organização em rede, é difícil de combater e de se defender delas, e elas permeiam todas as estruturas brasileiras, né? Falando do ponto de vista do Brasil, elas estão em todas as nossas estruturas, desde o governo até o terceiro setor, elas participam de tudo. É difícil você combater, porque elas acabam organizando toda a sociedade civil. Bom, e a última questão era sobre individualismo, né? como era, Roberto?
Era a crise como uma forma de reafirmar os nossos valores mais importantes.
Ah, sim. Bom, eu acho que a primeira parte que eu falei, né, era exatamente sobre isso. Eu acho que, por mais que agora nós estamos passando por esse grande experimento autoritário, né, em que qualquer prefeito aí se sente autorizado a mandar as liberdades civis para o espaço baseado em uma decisão burocrática travestida de ciência, né? Já seria problemático se fosse ciência de verdade, né? Mas sendo um relatório científico em mão, já seria problemático, né? Porque, como bem diz o Leandro, uma decisão política, você precisa pesar vários fatores, né? Não só assim, critérios objetivos e científicos, né? E já seria problemático, mas aí o pior é assim, que é uma ciência muito mequetrefe, né? E que não tem... Acho que o Russo fez, né, uma lista aí da cronologia das várias manifestações da ONU e da China, dizendo não, o vírus não passa de bicho para gente, daí não passa de gente para gente, aí o vírus já foi controlado, aí não precisa usar máscara, precisa usar máscara. Enfim, essa ciência aí que muda a cada 5 minutos. Né? Então é difícil você tomar decisões políticas baseadas nela. Então, o que eu acho? Essa crise abriu uma janela de oportunidades para todos os lados. Né? Então, se a gente tem essa expansão do autoritarismo, e vamos dizer assim, a janela de Overton se moveu, né, para um lado em que ninguém conseguia imaginar até, sei lá, alguns meses atrás, de que a gente teria uma fragmentação de várias ditaduras se impondo no Brasil, né? Vários projetinhos autoritários espalhados pelo Brasil. Né? Por outro lado, ela abriu também a possibilidade de uma resistência maior, porque as pessoas começam, de fato, a tomar conhecimento e tomar consciência da proporção que todo esse mecanismo global tem. É, quer dizer, a gente sofre aqui, né, sei lá, aqui em Londrina, onde eu moro, né, no interior do Paraná, a gente sofre consequências tomadas pelo Sr. Tedros, né, lá em Genebra. A gente sofre aqui, na pele. E o que esse cara sabe sobre mim, sabe sobre Londrina, sobre minha família? Nada. Então, assim, é uma janela de oportunidades, né, para a gente começar, né, esses movimentos, sobretudo o movimento conservador, começar a mudar esse aspecto. Se isso vai ter uma influência sobre a fragmentação, né, social, o individualismo e tal, eu não sei, porque a ideia, como eu estava falando, é que as nações sejam soberanas e o povo decida, e o povo possa viver como bem entender. Eu acredito que há nações que são mais individualistas, têm uma cultura mais individualista do que as outras. Né? No Brasil, pelo menos nas cidades do interior, nas cidades de pequeno porte, a gente tem ainda muito senso de comunidade, as pessoas ainda se preocupam muito com as outras e tentam criar redes, ainda que de maneira não consciente, mas existem várias redes sociais de proteção que não são estatais, né? Vamos em vários colchões sociais, né? As famílias são muito grandes, são numerosas, são muito confusas também as famílias, né? As famílias não é o pai, mãe, filho, você tem tio no meio, tem uma agregada que vem morar junto da família, tem uma tia solteirona, tem os avós, tem os vizinhos, né? A família é uma coisa muito complexa no Brasil. Mas essa complexidade serve assim, como colchões sociais, quando as pessoas estão mal socialmente, financeiramente, economicamente, psicologicamente, elas recorrem primeiro a essas redes de amparo, né? Formadas que, quando você entra pelo interior do Brasil, você percebe que isso está funcionando. Mas se você ficasse lá nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, né, Brasília, Curitiba, talvez você não perceba, né? Porque as pessoas estão trancadas, seus apartamentos, tem uma vida louca, trabalha isolado, igual agora a gente estava conversando, né? Agora as pessoas vão começar a trabalhar em home office, vão ter pouco contato social, né? Mas quando você vai para a cidade de pequeno porte, você vê que isso ainda existe, esse espírito de comunidade, né? E um amor pela... Não é exatamente pela nação, é pelo lugar onde você, do seu entorno. Né? Mas assim, é óbvio, assim, eu amo o Brasil, mas o que é o Brasil para mim? É o norte do Paraná. Entendeu? Quando eu cruzo aqui sobre o Rio Paraná, divisa com São Paulo, né? Aí eu entro no estado de São Paulo, já começo a ver aquele monte de fazenda de cana, aquelas usinas de açúcar e tal, aquilo já me dá até uma agonia. Daí, quando eu volto pro Paraná e vejo toda aquela tapeçaria de soja, que a gente vê até o horizonte verdinho e tal, né? A terra roxa e tal, isso, sei lá, causa um efeito ruim. Então, essa, né, causa uma comoção, um amor pela minha terra, o lugar de onde eu vim, que eu conheço as pessoas, né? Eu conheço a língua, eu conheço os trejeitos, né? E isso, eu não acho que se perdeu. Eu acho que ele, de fato, pode voltar e pode ser reavivado em várias situações, mas não tem como a gente fazer um planejamento, entendeu? Criar uma ideologia, que é, por exemplo, a proposta do Alexander Dugin, né? De criar, né, ideologicamente um espírito nacional, né? E porque isso seria voltar ao velho nacionalismo, militarista alemão e ao fascismo italiano e tal. E não parece que seja essa a proposta, né, do movimento conservador, nem do soberanismo nascente.
Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com/FUNAGBrasil. Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito, www.funag.gov.br/biblioteca. Acompanhe as atividades da FUNAG Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e Flickr.